Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse @igrejaesperanca. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra a seguir.
Diga comigo, alegria do Senhor. Vamos lá, diga mais forte, alegria do Senhor. Eu quero conversar com vocês a partir desse tema. Desde da primeira celebração, hoje nós estamos celebrando e trazendo essa pauta. Muitas das nossas igrejas estão alinhadas conosco, trabalhando esse assunto. E eu quero agradecer você que participa conosco através dessa transmissão, ou através da gravação dessa ministração, você que está através dos nossos canais, vários canais que nós temos, para acessar esse conteúdo poderoso. E eu encorajo você, querido, querida, que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, que ainda não se inscreveu em um dos nossos canais de podcast, em todas as plataformas de podcast, nós temos o nosso canal da Igreja Esperança, uma forma de você ser alimentado, uma forma de você lembrar as palavras que foram aqui liberadas de maneira profética, e uma forma de você também enviar para outras pessoas serem abençoadas. Eu quero encorajar, eu não sei quando você está assistindo ou ouvindo essa ministração, e eu quero encorajar você que está ouvindo através do podcast, escrever a data aqui no chat, que dia você está ouvindo essa ministração, você que está assistindo a gravação pelo YouTube, que dia você está assistindo, coloca para a gente poder acompanhar. Talvez alguém vai estar assistindo essa ministração daqui 10 anos, e eu creio que vai ser algo poderoso, profético, que Deus já tem liberado a partir de nós, em nós, nesse ambiente como igreja, em nome de Jesus. Amém. Livro do Jó, capítulo 8, verso 21, nos diz: mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca, e de brados de alegria os seus lábios. Você pode ler comigo esse texto em voz alta? Vamos lá. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca, e de brados de alegria os seus lábios. Eu acho que é uma boa palavra para você nesse dia. Eu acho que essa palavra tem o seu nome. Se você está com a sua Bíblia aí, marque ela, defina aí uma forma de você identificar, talvez no seu smartphone, para que você possa lembrar. E esse é um grande momento. Como o apóstolo Paulo dizia: não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. E é algo que me desafia muito, como eu preciso crescer e aprender a desenvolver essa alegria. Como eu preciso aprender a desfrutar dessa alegria? Por vezes nós vivemos num ambiente onde fomos treinados numa ideia de que um cristão maduro, alguém que atingiu uma certa maturidade espiritual, está isento de problemas, está acima dos problemas, conseguiu uma apólice que o livra de todos os problemas. O carro não fura mais o pneu, ninguém mais bate no seu carro não é mais roubado, seus cabelos já não caem mais, não embranqueceram mais. De alguma forma a gente começa a criar essa imagem, e por vezes nós vamos para o contraponto, nós vamos para um outro extremo, aonde nós começamos a ter a ideia de que só eu tenho problema. Só eu estou passando por dificuldade. Os meus problemas são maiores do que todo mundo. Ninguém me ajuda nos meus problemas. Por vezes nós ficamos perambulando nesses extremos. A propósito, com muito respeito, se você não quiser, não precisa participar. Mas só quem tem passado por problema nesses dias, levante a sua mão, por favor. Deixa eu ver se tem alguém que está passando por problema aqui. Fica com a mão levantada. Só quem está passando por problema nesses dias. Você pode olhar para a sua esquerda, para a sua direita? Ai, você pode dar aquela alívio assim, aquela respirada aliviada? Ufa, não é só eu não. Todo mundo está enfrentando as suas lutas, todo mundo está enfrentando os seus gigantes. Por vezes nós temos aquela tendência de olhar para quem está aqui no palco, como se fosse alguém que não vivesse problemas do dia a dia, situações que nos cercam. Eu quero encorajar você nesse tempo, nesse dia, nesse ambiente profético que estamos como igreja, a ultrapassar a irmos além, a darmos um passo de fé. Não é nos isolar, não é fazer de conta que não temos problema, mas mesmo diante dos problemas, desenvolver uma alegria dos céus no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Tim Hansel, ele diz que o sofrimento é inevitável, mas a infelicidade é opcional. Não podemos impedir o sofrimento, mas podemos impedir a alegria. Anote isso, tira uma foto, faz alguma lembrança aí para você não esquecer. Não podemos impedir o sofrimento, mas podemos impedir a alegria. Permita-me fazer uma pergunta: o que tem impedido a sua alegria nesses dias? O que tem impedido você de se alegrar, de sorrir nesses dias? O que tem impedido você de celebrar? Dores, doenças, enfermidades, dívidas, traições, decepções, abandono. Bateria? Ausência de reconhecimento? O que tem impedido a alegria de manifestar no seu coração? Falta de dinheiro? Ou excesso de dinheiro? Olha para esse irmão que está aí perto de você, veja se o problema dele é excesso de dinheiro. Vê se ele está com um cara que está com dinheiro demais. Tim Hansel, um pastor na década de 60, escute isso, professor, insatisfeito com a baixa adesão dos irmãos, o baixo interesse das pessoas em aprender, ele começou a desenvolver algumas ferramentas, aplicar alguns recursos para que as pessoas se interessassem mais nas suas aulas. Ele começou a usar algumas estratégias, dentre elas viagens com os seus alunos, acampamentos, retiros, escaladas. E numa dessas viagens ele sofre um acidente, fratura o seu corpo, quebra uma costela, e em consequência desse acidente ele sofre muitas dores. A medicina não conseguiu resolver todos os seus problemas, e ele agora carrega uma sequela no seu corpo, e ele começa a orar por cura. A igreja começa a orar pela cura daquele pastor. As igrejas ao redor do mundo começam a clamar. E ele diz que um dia, depois de milhares, talvez milhões de vezes que ele orou pedindo a cura, Deus o curou. E ele diz: Deus me curou da necessidade de ser curado. Deus me curou da necessidade de ser curado. Você conhece alguém que talvez tenha necessidade de ser curado, da necessidade de ser curado? Porque aquela enfermidade, aquela dor, aquela situação que ele está vivendo, diz para ele que ele não tem paz com Deus, está vivendo debaixo de um peso da religiosidade, e às vezes a ausência do milagre nos agride, e ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta, dizendo que é a ausência da nossa fé, que nós somos infiéis, de que de alguma maneira Deus não nos quer abençoar. Mas Tim Hansel, ele descobre um propósito da sua vida, no meio daquela dor, no meio daquela luta, no meio daquela ausência da resposta da oração como ele queria. Ele começa a escrever livros, e ele escreve mais do que 12 livros, que são espalhados pelo mundo e marca toda uma geração a partir da sua dor. Com isso eu quero desafiar você a ressignificar a sua história, ressignificar os momentos que você tem vivido, as dores que você tem sofrido. Quem sabe a partir desse ambiente você possa enxergar uma nova perspectiva para que Deus seja exaltado e você encontre um propósito diante da pela qual você viva e exalte ao Senhor. Neemias capítulo 8, verso 10, a última parte nos diz: não se entristeçam porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Você pode colocar a mão sobre o seu peito e dizer assim: não se entristeça. Você pode falar o seu nome aí? Fala o seu nome aí, Rony, não se entristeça. Fala o seu nome aí. Diga seu nome bem forte: Rony, não se entristeça, porque a alegria do Senhor me fortalecerá. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor será encontrada na sua casa. Talvez hoje você passe por uma luta, Francis. Talvez hoje você passe por um desespero. Mas você não está sozinho. Deus está contigo, Deus está lá na sua casa, Deus está com a sua esposa. Talvez hoje você passe por uma situação de derrota. Mas no meio dessa derrota, Deus está com você. É tempo de nós corrermos para Deus e não corrermos de Deus. No livro clássico chamado Poliana, sua autora diz: quando estamos à procura de coisas boas para ficarmos contentes, esquecemos-nos das outras. Você tem corrido atrás de quê? Qual tem sido a sua motivação? Para que lado você tem avançado na sua história? Numa outra versão, o texto de Neemias diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esse texto nos desafia, nos indica que a alegria que nós devemos buscar para a nossa família, para a nossa vida, não vem de coisas, situações e circunstâncias, mas ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Se nós tivéssemos a condição hoje de aferir, de dar uma nota para alegria na sua vida, que nota seria? Se você tivesse como medir aí o tanto de alegria que você tem, que nota você daria? De 0 a 10, você estaria em que nota? Quantas vezes nós fomos surpreendidos ali na porta, né, nessa pandemia, por aqueles irmãos apontando aquela pistolinha para a gente, para aferir a temperatura. Se nós tivéssemos como apontar para você agora um medidor de alegria, um alegrômetro. Olha para esse irmão que vai pagar a sua janta, que está aí perto de você. Dá uma percebida, dá aquela filmada assim. Será se ele estaria com 7,5? Será se ele estaria com 10? Será se ele estaria com 0? Tem gente que não sabe nem o que é isso. O pastor, não sei nem do que o senhor está falando. O que é alegria mesmo? Depois você vai lá no Google e pesquisa. Tem gente que está vivendo uma noite tão escura, tão distante. Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, ele diz sobre o reino de Deus, a atmosfera que esse reino opera. No capítulo 14, verso 17 de Romanos, nos diz que: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, leia comigo, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como precisamos desenvolver esse tripé do reino? Como precisamos desenvolver esse engajamento intencional da justiça, da paz e da alegria? Não é difícil encontrarmos cristãos que estão tristes, desanimados. Nessa pandemia, quantos corações foram revelados? Estavam camuflados no meio da multidão, estavam meio que passando despercebido. Mas a pandemia revelou as intenções do coração, o desejo de se afastar de Deus, da igreja, de não se envolver e ter um comprometimento. A propósito, como está o seu comprometimento com Deus e com a igreja dele? Eis um grande chamado para nós nesse tempo, para que nós possamos espalhar a alegria, sermos agentes da alegria, não só viver e experimentar, mas contagiar a outros. Será que alguém que está aí perto de você está sendo contagiado pela alegria? Você já teve aquela experiência de sentar no culto perto de alguém que só fica falando mal? O louvor está fluindo e a pessoa está lá conversando, e falando mal, e reclamando, e dizendo, de repente você começa a murchar. Já viu que esse maracujá bem maduro fica murcho? Palavra de Deus, o céu descendo, o fogo pegando, a palavra sendo liberada, e às vezes a gente ressecando, murchando. Mas você já sentou perto de alguém que está tão cheio, tão cheio, tão cheio? Só uma relada que ele dá em você, assim, você já começa a sentir faísca. A propósito, dá uma relada em quem está perto de você aí, vê se sai faísca aí. Taca fogo, joga gasolina. João capítulo 3, versos 5 e 6 diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eis um grande chamado para nós espalharmos a alegria. Eis um grande momento para que eu e você possamos viver a alegria do Senhor. Kay Warren, esposa do pastor Rick Warren, alguns anos atrás, foi surpreendida por um diagnóstico de um câncer. E ela começou, surpreendida por aquele diagnóstico, a orar, lutar, mobilizar por um milagre, por uma cura daquele câncer. No meio daquele caos, daquela noite fria, escura, no meio daquele vale, ela escreve um livro chamado Rendição Arriscada. Eu quero sugerir para vocês a leitura, em especial as mulheres. No meio da sua maior luta e maior dor que ela enfrenta, orando a Deus, pedindo por um milagre, por uma cura, Deus dá um insight para ela num dia, sobre órfãos do HIV na África. Ela nunca tinha ouvido falar sobre isso. Classe média dos Estados Unidos, vivendo no momento de maior ápice da sua história, o seu esposo, o pastor Rick Warren, considerado o pastor de maior influência do mundo naquele momento, aquilo começou a martelar no seu coração e na sua mente. Para nós, América do Sul, a imagem que vem do HIV é de um homossexual. Fomos trazidos essa imagem do HIV para o homossexualismo. Só que no mundo, o HIV está muito mais do que relacionado ao homossexualismo. E a Kay, ela começa a pesquisar e levanta um dado de mais de 30 milhões de crianças órfãos do HIV na África. E o seu coração é arrebatado por essa dor. E ela começa a trabalhar e mobilizar. Um dos maiores projetos de acolhimento e trabalho com os órfãos do HIV na África começa a ser inaugurado. Começa a ser trabalhado a partir da sua história, a partir da sua experiência de dor. E ela diz: a alegria é a firme certeza de que Deus está no controle de todos os detalhes da minha vida. A serena convicção de que no final tudo vai dar certo. E a obstinada escolha de louvar a Deus em todas as circunstâncias. Eu quero compartilhar com vocês algumas atitudes para sermos catalisadores de alegria, para sermos espalhadores da alegria. E a primeira atitude, eu queria que você anotasse, é: sorria muito mais. Você pode dizer comigo: sorrir muito mais? Quantas vezes você sorriu nessa semana? Essa semana foi marcada por choro, por sorriso. Nós viemos de uma tradição religiosa, aonde a impressão que nos dava de que um culto bom era um culto onde todo mundo chorava. Foi feita uma pesquisa em 1000 igrejas em todos os continentes. E as igrejas que mais cresciam, as igrejas que mais avançavam, não eram as marcadas pelo choro, eram as igrejas onde as pessoas mais sorriam. Sabia disso? Foi um choque para os pastores, para o pesquisador Christian Schweiz, quando ele desenvolve a sua tese de doutorado e faz essa constatação do sorrir. E eu quero encorajar você, querido. Eu quero encorajar você que está chegando agora para a nossa igreja. Eu quero encorajar você que já está aqui desde a Arca de Noé. O Bruno tocou no culto de inauguração. Que tal nós promovermos esse ambiente do sorrir? Salmo 126, verso 2 diz: então a nossa boca encheu-se de riso. Leia comigo. E a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se diziam o quê? O Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Olha aqui nos meus olhos azuis, por favor. Você que me acompanha nessa transmissão, o que as pessoas estão dizendo a seu respeito? Melhor ainda, o que as pessoas estão dizendo a respeito de Deus por sua causa? As pessoas têm olhado para nós e têm dito: realmente Deus existe. Não tem como, não tem explicação. Naquele momento de dor, Ele está alegre, Ele está sorrindo. Não estou falando aqui de ser alguém que se isenta ou faz de conta que não está passando por problemas. Não estou falando aqui para você minimizar a sua luta, pelo contrário. É entender na sua luta que há um Deus maior do que ela. É entender que por pior que seja a escuridão que você está passando, a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza. Oi? Oi? Não, não. Na galeria aí, até a tristeza. Agora eu quero que você faça um exercício. Tenta imaginar isso. A nossa mente, ela dá uma bugada. Como é que seria a tristeza saltando de alegria? Você consegue imaginar isso? Que imagem que você descreveria ou traria aí para sua mente agora da tristeza? Mas a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Coloque a mão no ombro dessa pessoa que vai pagar sua janta hoje. Diga para ele: eu já estou vendo você saltando de alegria nos próximos dias. Quando eu estava pesquisando e preparando, eu vi uma estatística, um dado, que me chamou muito a atenção. A cada sorriso, escute isso, o cérebro é induzido a produzir e liberar mais endorfina, o neurotransmissor relacionado às sensações de prazer e bem-estar, além de ser um potente analgésico natural. Eis um grande privilégio que nós temos no nosso próprio organismo, no nosso próprio corpo. Em 2006, foi divulgada uma pesquisa pela Escola de Medicina da Universidade Loma, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde comprova que o riso colabora para o aumento da produção e atividade no organismo das células NK, no inglês significa Natural Killers, responsáveis por destruir vírus e até tumores presentes no organismo. Que tal nós sermos curados pelo riso? Que tal nós provocarmos um ambiente de sorrir, de nos alegrar? Que tal nós provocarmos esse ambiente? Que tal você subir essa hashtag, faz uma selfie sua aí, faz uma foto, convida essa pessoa cheirosa que está aí perto de você e coloca lá a hashtag: você já sorriu hoje? Nessa semana, que tal você surpreender alguém com essa pergunta? Talvez alguém que você sabe que está passando por uma luta, por uma dificuldade, talvez uma situação que você está se deparando, você pode perguntar, você pode enviar uma mensagem, um zap para uma pessoa, não precisa de explicação. Hashtag, eu pedi para colocar na tela para você escrever certinho, igualzinho está ali, para que isso gere um indexador nas redes sociais. Você já sorriu hoje? Tudo junto. Que tal você desafiar as pessoas que estão à sua volta a sorrir? Que tal você ser alguém que promove a alegria? Que tal você desenvolver essa habilidade como igreja? Você que é um pastor, uma pastora, você que é um pai, que é uma mãe. Que tal ser desafiado a avançar nesse princípio, nesse ponto? Segunda atitude: crie momentos agradáveis. Crie momentos agradáveis. A palavra de Deus nos diz em Salmo 133, verso 1: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Salmo 95, verso 1 diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Permita-me te sugerir, perguntando: como você pode promover um momento agradável nessa semana lá na sua casa? Como você pode promover um ambiente agradável lá no seu trabalho? Tem algum patrão aqui? Quem sabe você pode reunir os seus funcionários e dizer para eles que o salário deles vai ser dobrado. Aleluia. Eu acho que vai ser um momento agradável. Você que é funcionário, quem sabe você dizer para o seu patrão: esse mês você não precisa me pagar. Eu acho que ele vai ficar feliz, eu acho que ele vai até sorrir. Eu acho que ele vai perguntar assim: que igreja que você está indo? Que você escutou lá na sua igreja? Eu preciso lá conhecer esse pastor. Que tal você promover ambientes agradáveis com seus filhos? Quantos aqui são casados? Que tal você promover um ambiente agradável com o seu cônjuge? Surpreenda. Surpreenda o seu esposo. Surpreenda o seu a sua esposa, seu esposo. Meu Deus, embaracei. Como você pode gerar um ambiente agradável como igreja? Nessa semana eu tive um retorno na médica. Estou fazendo acompanhamento. E ela me disse: Rony, você precisa se parabenizar mais. E eu fiquei pensando e perguntando: o que é isso, meu Deus? E é claro que eu não quero ficar com essa bucha sozinho. Eu quero falar para vocês também. Você tem se parabenizado? Qual o nível de cobrança que você tem feito com você mesmo? Se você já tem conseguido, por favor, no final você me ensina. Para que a gente possa crescer juntos e gerarmos esse ambiente. Mas que tal nós sermos esse ambiente de parabenizar uns aos outros? De aplaudir uns aos outros? Você pode aplaudir essa pessoa que está aí perto de você? Você pode aplaudir o cabelo dessa irmã, essa maquiagem poderosa? Você pode aplaudir a roupa desse irmão? Privilégio de estar sentado a você. Talvez você chegou aqui numa crise doida, mas alguém colocou alguém perto de você. Deus colocou alguém perto de você. Que tal nós gerarmos esse ambiente agradável com uma igreja? Sermos liberados pelo Espírito Santo a olhar uns para os outros, quem sabe liberar uma palavra de bênção, um sorriso, um aperto de mão. Quantas vezes você já chegou aqui numa celebração precisando de um milagre, de uma resposta, de uma direção, desesperado, e de repente Deus usa alguém para ir até você? Que tal agora você ser esse alguém para ir até outros? Talvez no meio do seu vale, Deus quer te conduzir a lugares para libertar a outros. Essa é uma atitude muito desafiadora para nós desenvolver, criar momentos agradáveis. Que tal você surpreender os nossos pastores com momentos agradáveis? Terceira atitude para promover, gerar, experimentar e espalhar essa alegria: invista tempo em planejamento e organização. Não viva como aquele irmão que escreveu um hino: deixa a vida me levar. Tem uns irmãos que até decorou o corim. Seja intencional, seja específico, se organize, planeje, faça ambientes intencionais, momentos intencionais. Provérbios 16, verso 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Quantos querem ter em 2022 planos bem sucedidos? Consagre ao Senhor. Mas como eu vou consagrar se eu não tenho planos? Como consagrar se eu não tenho projetos? Projete, faça planos, organize. Seja intencional, específico. Aponte o rumo. Quantas vezes as pessoas têm medo de fazer planos, de ir contra Deus? Mas e se o meu plano não estiver alinhado com o plano de Deus? Querido, olha aqui para mim. Deus vai dar um jeito de trazer você de volta para a rota. Ah, mas e se o meu plano for pequeno demais? Fica tranquilo, Deus vai dar um jeito de te esticar. E se o meu plano for grande demais? Querido, você não consegue nunca ultrapassar os propósitos de Deus para a sua vida. Relaxa, faça planos, seja ousado. Mesmo no meio do vale, começa a escrever projetos, ousar, sonhar. Esses dias eu vi um postzinho no Instagram dizendo: dinheiro nós não tem, mas é cada pesquisa de viagem que a gente faz, é cada cotação de viagem que a gente olha. Se você tivesse dinheiro, para onde você viajaria, hein? Esses dias eu tive uma reunião com os pastores no café, e eu perguntei para os pastores: pastores, os nossos dirigentes, se você tivesse todas as despesas pagas, tudo pago, tudo, para onde você viajaria? O irmão respondeu assim: para a Barra do Garça. Falei: amém. Cada um é dado a sua medida. Que Deus faça cumprir a sua vontade. Vocês viram aquela pegadinha? Essa semana, ontem eu vi essa. Acho que foi ontem, ontem. O repórter lá entrevistando os ganhadores do prêmio. O primeiro ganhou uma passagem, não lembro certo, para Maldivas, com todas as despesas pagas. O outro ganhou uma viagem para a França e toda a Europa, com todas as despesas pagas. É o segundo lugar. E o primeiro lugar, você ganhou uma viagem para Osasco. Vocês viram isso? Só eu que vejo esses negócios. Meu Deus, estou desviado mesmo. Misericórdia, fico até com vergonha de contar esses tempos para vocês. A pessoa falou assim: mas Osasco? Lá em São Paulo. Salmo 127, verso 1 diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Quantas vezes nós entramos num ativismo, numa corrida paranoica? Já teve aquela experiência de conversar com pessoa que está atrasada o tempo todo? O tempo todo está atrasado, o tempo todo está acumulado, o tempo todo, e parece ser bonito falar que está acumulado o serviço. Eis um grande chamado para nós. Eu quero declarar essa palavra na vida de vocês, que você tenha sono para dormir. Talvez eu esteja falando com pessoas que precisam esses dias tomar remédio para dormir. Pessoas que talvez estão vendo as noites sendo as noites em claro, porque o sono não chega. Quero profetizar na sua vida em nome de Jesus que Deus vai te dar sono. Seja intencional, organiza nessa semana um tempo para você dormir. Seja específico, seja intencional, organiza lá na sua agenda, prepare um momento dizendo: Deus, eu vou dormir. Rick Warren, ele diz que há momentos na nossa vida que a coisa mais espiritual que nós podemos fazer é dormir. Talvez você está passando por lutas, dificuldades, e você tem lutado, você tem se esforçado, você tem feito tudo o que for possível. Eu quero te convidar a dar um passo de fé. Não é ser relaxado, não é ser desleixado, mas é um passo de fé, colocando Deus em primeiro lugar, organizando um ambiente para que o milagre manifeste na sua história, na sua vida, e você venha sorrir no meio do caos. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor manifestará na sua casa nessa semana. A alegria do Senhor manifestará no seu coração enquanto você estiver dirigindo nesta semana. Talvez coisas negativas vão acontecer com você nessa semana, mas no meio daquilo tudo você vai se lembrar: Deus está comigo, Ele não me abandonou, Ele me ama e Ele me dá alegria para desfrutar, mesmo no meio do desespero, porque na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Quarta atitude para você: faça declarações proféticas. Talvez esse tema é um tema ainda muito novo para nós. Temos ainda muito misticismo quanto ao dom profético. Quem sabe é um tema que a gente precisa ainda debruçar muito sobre. Mas rapidamente eu quero desafiar e encorajar você a abrir a sua boca e começar a declarar palavras do Senhor, palavras de bênção. Chamar a existência. Efésios capítulo 4, verso 29 e 30 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Eu fiz questão de colocar esses dois textos juntos. Esses dois textos ligados, verso 29 e o 30. Porque por vezes nós conhecemos e até falamos eles separados. Não entristeçam o Espírito Santo. Gostamos muitas vezes de falar isso. E por vezes associamos entristecer o Espírito Santo com atitudes, com pecados. E a gente começa a classificar pecados maiores. Paulo está escrevendo aos queridos irmãos em Éfeso sobre palavras. O que você fala? Quais palavras você libera naquela rodinha, nas brincadeiras? A boca fala do que está cheio o seu coração. O que você permite ser anunciado sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos? O que você permite ser falado sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil? Que tal nós nos levantarmos nesse tempo como uma geração de profetas para declarar o melhor de Deus, as boas novas de salvação? Que tal nós nos levantarmos nesse tempo para sermos profetas de Deus sobre os nossos filhos? Quantos aqui tem filhos? Que tal nessa semana você ser um profeta de Deus de maneira intencional para declarar sobre os seus filhos? Talvez você já tenha filhos casados. Talvez os seus filhos ainda são solteiros. Não importa. Seja um profeta de Deus. Você que é casado, que tal nessa semana você ser intencional, liberar palavras proféticas sobre o seu cônjuge? Quantas vezes nós encontramos com cônjuges, quantas vezes nós encontramos com pais que permitem falar palavras negativas, quantas vezes esposas estão difamando o esposo, falando muito mais os defeitos, falando muito mais os problemas, quantas vezes pais estão anunciando muito mais as lutas que os filhos estão passando. Não estamos aqui falando para você não considerar as lutas, os problemas, pelo contrário, é no meio daquele problema que você vai se levantar e vai profetizar: meu filho é uma bênção. Pastor Abe sempre contava a história de um jovem americano, onde a sua mãe, ainda ele bem novo, ela apresenta para o Senhor e consagra ele, dizendo: Deus, esse menino vai ser um profeta do Senhor, eu consagro ele ao Senhor. E aquele menino cresce, chega na juventude, ele desvia, ele se torna um traficante, ele se torna alguém fazia parte da pior gangue dos Estados Unidos, o povo mais malvado que tinha. E ela começava a orar e declarava, chamava o seu filho e dizia: olha, eu não te criei para isso, olha, eu te consagrei. Olha, você está numa vida errada. Olha, você não pode fazer isso. Você vai ser preso, eles vão te matar. Olha, você está me entristecendo, você está me decepcionando. E todas as vezes que aquele filho chegava em casa, aquela mãe enchia ele de palavras. E um certo dia, aquela mãe teve um insight. Ela disse: eu não vou mais falar das coisas erradas que o meu filho faz, eu vou declarar o que Deus vai fazer na vida dele. E da próxima vez que aquele filho chegou em casa, ela foi na porta correndo e deu um abraço. Eu não lembro que nome era o filho, era um nome bem diferente, John, vou usar um nome aqui, fictício. E ela correu e deu um abraço nele e disse: Moisés, que bom que você chegou. Eu estava ansiosa pela sua presença. Eu já preparei uma comida para você. Senta aqui na mesa. Aquele filho olhou para a mãe e disse: mãe, a senhora está doida? A senhora enlouqueceu? O que está acontecendo? Meu nome não é Moisés? O que, que foi que aconteceu com a senhora? Agora a senhora pirou de vez. Ela disse: não, Moisés. Senta aqui, irmão. Mamãe está muito feliz. Ele ficou assustado, regalado, aquele olhão. Falei: mãe, nem as drogas que eu estou usando estão pior do que a da senhora. O que, que a senhora está usando aí? E ela começou a falar, e ele ficando doido, não aceitando a mãe. E disse: não, meu filho. Eu aprendi. Desde o nascimento, Joquebede consagrou seu filho, entregou para o Senhor. Você também foi entregue para o Senhor para um grande propósito. Você nasceu para ser um pastor, e a sua história para ser semelhante à história de Moisés. Por isso, a partir de hoje, eu vou te chamar de Moisés, porque Deus te escolheu para as nações e para um grande projeto. Quando aquele filho está saindo de casa para a sua vida perdida, ela corre, pega uma Bíblia e esconde dentro da sua mala. E quando ele está voltando, haviam armado um cerco para ele. A polícia fez uma armadilha para prendê-lo. E quando pegam ele, levam ele para uma sala para ser revistado. E abre a mala e vê uma Bíblia lá dentro. E diz: não pode ser. O que, que essa Bíblia está fazendo aqui? Não é esse o bandido que nós estamos procurando. Soltaram ele. E ele rapidamente corre para a casa da sua mãe de novo e diz: mãe, eu não sei o que a senhora fez. Eu não sei que oração a senhora fez. E ele cai de joelhos diante da sua mãe e pede: mãe, ora por mim, porque eu preciso entregar a minha vida para Deus. Queridos, eu quero colocar diante de você uma oportunidade de experimentar milagres. Começa a chamar a existência e fazer declarações proféticas no meio do caos, do vale, das circunstâncias que você não vê saída. Situações que você não consegue enxergar soluções. Clama por aquele que pode todas as coisas. Clama por aquele que enxerga além do que nós podemos enxergar. Chama a existência e começa a profetizar. Talvez você esteja sentado perto de uma cadeira vazia. Aprenda com o nosso pastor. Na semana passada nos compartilhou o desafio. Quantas vezes ele saiu impondo as mãos sobre essas cadeiras, dizendo: vai ter gente sentada nessa cadeira. Como profeta de Deus, nós estamos declarando: daqui a pouco nós seremos 10 mil pessoas. Nós estamos chamando a existência sobre a Aparecida de Goiânia. Aparecida vai aparecer. Aparecida conhecerá que é um Deus em Israel, que manifesta através do seu povo a paz, a justiça e a alegria do Senhor. Aleluia! Somos agentes da transformação, para transformar onde nós somos enviados. Eis um chamado e uma oportunidade que Deus tem nos dado nesse tempo. Preciso terminar. Vocês estão cansados. Quinta e última atitude. Ame a sua família. Ame a sua família. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Paulo escrevendo aos queridos irmãos em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, ele diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ei, alegria é fruto do Espírito Santo em nós, não é fruto de ausência de circunstâncias negativas. A alegria não está condicionada ao que nós estamos enfrentando, vivendo, experimentando nos nossos dias. A alegria nos fala de quem habita dentro de nós. Podemos estar chorando, podemos estar desesperados diante de umas circunstâncias que nós estamos vivendo, de um luto, como na última sexta-feira nós tivemos aqui, velando a nossa jovem Priscila. Eu não sei quais são os lutos que você tem passado nesses dias. Eu não sei quais são as dores que você tem enfrentado nesses dias. De uma coisa eu sei: pode ser que você não tenha tempo para amar aqueles que você ama. Pode ser que não tenha tempo para você dizer para aqueles que você ama o quanto você os ama. Às vezes nós vivemos tão atarefados, tão corridos, que esquecemos de reconhecer aqueles que nos são caros. Esquecemos de expressar, esquecemos de nutrir, de acender a chama do amor, de valorizar esse ambiente. Eu quero encorajar você a amar a sua família. Nessa semana, o que você pode fazer como uma declaração de amor? O que você pode fazer como um ato de amor pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pelos seus pais? O que você pode fazer como um ato de amor pela sua igreja, como família espiritual? Você que me acompanha nessa transmissão ou assistindo essa gravação, como você pode dar um passo de fé para avançar, para afirmar? Quantos aqui tem celular? Pega o seu celular aí, por favor, agora. Pega aí seu celular, né, galeria? Se você tem um celular, pega aí, por favor. Pega o seu celular aí. Vamos lá, se você puder. Participe comigo. Não é obrigado, não. Você que me acompanha nessa transmissão, faça isso, por favor. Escolhe alguém aí no seu zap. Alguém da sua família. Manda para ele agora aí, eu te amo. Precisa ter explicação, não. Qualquer um. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez seus filhos, talvez seu avô. Talvez pode ser um pastor, você pode fazer isso. Surpreenda alguém agora. Manda para essa pessoa, eu te amo. Só isso. Nessa semana, que tal você desafiar a você mesmo, a lembrar as pessoas o quanto você as ama? Um dia eu estava aconselhando um casal, estava tendo muito problema no casamento, e aquela irmã repetia por várias vezes que aquele irmão não a amava, não a amava. E de tanto ela repetir aquilo e ele retrucar, eu disse: espera aí, irmão, você ama ela? Amo. Você já falou isso para ela? Já. Qual foi a última vez? Quando nós casamos. Já tinha 10 anos de casado. Lá no dia do altar eu falei que amava. E se eu falo uma vez, é para o resto da vida. Querido, cutuca essa pessoa que está do seu lado. Qual foi a última vez que você falou eu te amo? Cutuca alguém que está aí perto de você. Que tal nós desenvolvermos essa habilidade, essa prática? Talvez você não trouxe isso do seu berço. Talvez você não tenha essa facilidade. Quantas vezes nós ouvimos histórias dizendo: ah, o meu pai nunca me falou eu te amo. Que tal você agora mudar a história a partir de você? Como igreja, que tal nós gerarmos esse ambiente de mandar mensagens uns para os outros dizendo: eu te amo. Eu te amo, pastor. Eu te amo, pastor. Eu te amo, meu irmão. Que tal nós encorajarmos uns aos outros com palavras de bênção, palavras de elogio? Você consegue participar e desafiar? Que tal você ser esse profeta do Senhor para gerar um ambiente de cura, de milagres? Na sexta-feira, alguns aqui acompanharam, talvez o pastor Fábio está assistindo, não sei. O pastor Fábio está positivado, está assistindo? Pastor Fábio, um abraço, que bom que você está aqui. O pastor Fábio está positivado, e ele pôs um vídeo, talvez alguns assistiram, falando sobre a importância do amor, de afirmar o amor, a importância de estarmos juntos. Talvez hoje, escute isso, talvez hoje será o seu último dia. Como as pessoas serão lembradas? Ou como você será lembrado pelas pessoas? Que tal nós afirmarmos? Que tal nós lembrarmos as pessoas que as amo? Você pode se colocar em pé? Vamos terminar esse ambiente. Nesse tempo de pandemia, quantos foram surpreendidos pela morte, não tendo a chance, a oportunidade de despedir? Eu acredito que hoje nós temos condições de começar a realizar o sonho do nosso pastor, que há muito tempo tem nos ensinado, nos pedido, nos orientado a sermos uma igreja amorosa. Que tal nós abrimos o nosso coração para que a alegria do Senhor nos invada e transbordemos de palavras de afeição, palavras de encorajamento, palavras proféticas, palavras de bênção, palavras que levantam as pessoas, palavras que mudam o dia de alguém, palavras que traz luz no meio da escuridão. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão enfrentando dores, lutas, escuridão na vida. Eu quero profetizar na sua vida, há um novo dia chegando para você. O sol da justiça vai raiar na sua história. Há um milagre de Deus ao seu alcance, o sobrenatural de Deus vai te surpreender. Para a gente terminar, Salmo de número 33, verso 20. Salmo de número 33, verso 20 nos diz: a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Você pode levantar sua mão direita e fazer essa declaração profética. Talvez alguém vai dizer assim: eu não sei fazer declaração profética. Pega um salmo, pega um texto da Bíblia. Talvez o único que você sabe é o Salmo 23, vai nele. Talvez você pode acrescentar a sua lista esse, coloca na tela, Gabriel, por favor. Acrescenta esse texto, assinale ele, marca aí, Salmo, para que nós possamos ousadamente profetizar e declarar. Com a sua mão direita levantada, você pode dizer em alta voz, um brado dizendo: a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o meu coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Você pode chamar a existência cantando essa música? Declare isso. Diga: coragem. Olhe para alguém que tem perto de você. Diga para ele: a alegria do Senhor é a sua força. Profetiza declarando: o ambiente